14h36, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, está aqui com a gente. Deputado, muito obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, agradeço você e todos os ouvintes da CBN. Boa. À disposição.
Até o ano passado, senhor vereador aqui em Maringá, agora deputado estadual, né? Como é que está o trabalho na Alep?
Olha, essa experiência, essa passagem aqui de um ano e 8 meses praticamente pela Câmara, ajuda muito você, porque também é legislativo. Claro que é outra magnitude, que é o estado do Paraná inteiro, você legislar, você trabalhar junto aos municípios, mas com certeza essa experiência aqui está me ajudando muito na Assembleia.
Como é que está na Assembleia? Você já apresentou algum projeto? Entrou em algum debate?
Olha, é um momento muito de observação. Foram 22, salvo engano, deputados novos que entrou, então deu uma oxigenada muito boa. Tivemos aqui, consegui me tornar líder do PSL na Assembleia, é um feito, porque eu era um dos deputados do meu partido, acho que o quarto ou quinto ali de votação, mas na articulação política a gente conseguiu e cria um espaço, um ambiente melhor, porque você fica mais próximo ao líder do governo, você é chamado para as reuniões, você consegue ter uma visibilidade tanto do Estado como da Assembleia melhor. Então isso aqui ajuda e com certeza vai ajudar Maringá, porque sou aqui dessa terra.
Algum projeto que o senhor já tem apresentado?
Não, não colocamos nenhum projeto. Agora tivemos algumas participações em algumas emendas de projetos. Tivemos agora também aqui, viajamos muito a região, Hospital de Colorado, a questão da saúde de Maringá, HU. Então foram requerimentos questionando o porquê as coisas não andam. Principalmente o HU aqui, a questão da área da saúde, mas ainda não apresentamos nenhum projeto específico na Assembleia, não.
Como que o senhor está avaliando o governo Ratinho Júnior?
Olha, eu avalio que é um governo novo, nós estamos praticamente 90 dias, 89 dias de governo. Eu acredito muito na vontade. É um empresário já, um empresário renomado, então veio por sonho, veio para somar para o Estado e colocar seu nome à disposição. Então essas coisas nos levam a acreditar. Mandou agora o último plano para a Assembleia, alguns ajustes devem ser feitos, que esse reposicionamento da gestão, diminuição de secretarias, e claro, com certeza vai ser aprovado por unanimidade, desde que de fato coloque a economia para o Estado. O projeto realmente reduzia, mas a princípio os números não batiam. Estão fazendo a revisão do projeto e com certeza vai colocar, vai ser unanimidade entre os deputados.
O senhor falou do HU, né? Ontem nós conversamos com o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá e ele falou sobre a preocupação com o hospital universitário, né? Por causa do bloqueio dos recursos, né? 20%, e também tem o ADREM, né? Que é uma desvinculação orçamentária também, em torno de 30%. E aí, foi o que o vice-reitor disse, né? Que vai ser preciso muito apoio político, né? Para que os recursos para o HU sejam mantidos.
Na verdade, o HU, a UEM, ela tem autonomia. Eu acho que a autonomia deve ser mantida. O governador entrou, nós temos um problema no processamento da Secretaria da Fazenda, que as pessoas não conseguem enxergar os números de fato que é. Automaticamente, você está assumindo o governo, você está assumindo uma casa nova, você tem que parar tudo para ver o que tem e o que não tem. Você colheu números e informações, não precisa. Então, acredito, não é uma coisa pontual com a UEM, uma coisa pontual com outras universidades, uma coisa pontual com o Estado. Parou-se tudo no Estado, para agora ele ter um levantamento preciso e com certeza, se tiver o recurso disponível, da forma que foi colocado para ele, exposto através de papel, com certeza vai ser disponibilizado. Agora, a UEM é uma referência, e claro que nós, todos os políticos, independente de bandeiras partidárias, nós temos que incentivar esse ensino superior. Inclusive agora, né, nessa nova colocação, eu fui um dos deputados que posicionou dizendo: se nós temos um limite para se gastar na educação, como é que estão juntando pastas e não foi trazido esse limite? Como é que vai juntar a cultura com a educação? Como é que fica o limite prudencial? Vai se gastar da educação e vai usar na cultura? Então, foi uma das coisas que o projeto está parado hoje. O governador, com a sua equipe, está fazendo uma retificação desses números precisos. Inclusive, apresentar a questão da economia, que foi um dos pontos que nós batemos, que tem que ser o crucial, para aí sim o Estado começar a andar. Não, eu acho que não é o momento ainda de crucificar, de uma cobrança mais impositiva, porque eu estou entendendo que o sistema do Paraná, que é um sistema de informática, está com problemas e o governador precisa saber o que ele tem em mão para realmente gastar.
Agora, desses 30% dos recursos, de todos os recursos que ficam vinculados ao Estado, que o Estado que decide como gastar, né? E aí a UEM, ela tem, são 30%, né? E aí existe uma expectativa, parece que o governador assinou com a possibilidade de tirar a saúde e a educação da DREM, que é a desvinculação dos recursos orçamentários do Estado.
Olha, de fato, existe muita conversa no governo. Para nós, não chegou nenhum posicionamento desse sentido. O único projeto que chegou é um projeto que mexe com o Estado do Paraná, essa questão das secretarias. O governador não mandou nenhum projeto de lei mexendo desta forma. Claro que chegar, a gente vai analisar todo o contexto. Não acredito numa aprovação de um projeto dessa forma, porque tira autonomia, são 30% que eles podem gastar esse recurso. Não acredito. Então, para nós, Luciana, na Assembleia, não chegou esse projeto ainda.
Ah, sim, é um aceno do governador, né? E o senhor está acompanhando aqui a política, a administração local?
Com certeza, eu sou natural dessa terra, a minha maior votação foi na cidade de Maringá, e a gente acompanha torcendo para que a cidade vá bem. Eu não gosto muito de politicagem. Vi agora, tivemos uma mudança na Secretaria de Educação, de repente o prefeito achou que deve oxigenar, as coisas se trocar, mas enfim, estou acompanhando sim, da mesma forma combativa, incisiva, estou para somar com a cidade, sem fazer, que eu já torno a falar para você, sem fazer politicagem. A gente tenta aconselhar o prefeito, quando o prefeito também tem alguma situação que deve cobrar os deputados para que venha recurso, para que venha melhoria para a cidade, nós estamos abertos. Eu acho que a cidade e a população de Maringá e a região que depende de Maringá merece de novos gestores, foi isso que o povo escolheu e isso nós estamos tentando buscar.
O que o senhor achou da troca da Secretaria da Educação?
Olha, é muito recente agora para se opinar sobre a troca. Eu tinha muito respeito, na verdade eu tenho respeito por todos os gestores, desde o prefeito como secretários que passam, são pessoas que estão ali por currículo, que geralmente é assim escolhido, trabalham já em prol da sociedade. Eu acho que sempre a pessoa vai com o intuito de dar o melhor. Mas, de qualquer forma, como é um poder discricionário do gestor, e por conveniência ou não achou que deve trocar, eu também respeito esse posicionamento. São cargos comissionados que ele pode trocar a qualquer tempo. E se ele achou que deve trocar, deve estar se sentindo confortável com o que estava acontecendo. Não sou eu o julgador, é o prefeito, foi ele que fez a troca. Mas, enfim, eu acho que tudo que vem para se somar, e de repente um ar novo nesse primeiro momento, eu acho que se faz necessário para que a educação de Maringá é uma referência. A gente que anda hoje nos outros municípios, nós vemos estrutura física, nós vemos assim, a falta de estrutura para o profissional exercer a sua função, nós estamos bem à frente Maringá e nós temos que manter isso. Uma educação de qualidade. Temos aqui um grande desafio. Eu acho que até não aprovo quando os candidatos falam assim que vai zerar o número de vagas, não aprovo, eu acho que é uma falta, porque as crianças vêm nascendo, mas assim, diminuir e arrumar saídas, eu acho que é um desafio de qualquer gestor. Eu acho que é isso que o prefeito agora, que eu estou vendo agora que teve algumas contratações, 130, 140 vagas com a compra, porque mesmo tendo todo esse valor, não conseguiu se comprar as vagas, né?
É, só 145 para um universo de 4 mil vagas, né?
Mas aí nós temos que ver o gesto do gestor. Ele colocou para se comprar a vaga. Se a cidade não tem estrutura, o que nós vamos fazer, Luciana? O gestor colocou, a Câmara aprovou, que seja para se gastar o valor. Então, a gente tem que ver o gesto do gestor também. Eu não vou crucificar, fazer politicagem em cima disso aqui, não tem como. Agora, eu acho assim, temos alguma estrutura. O problema de Maringá é o tal do limite prudencial. Eu sou favorável aos deputados federais, já chegou a hora de repensar a questão do limite na educação. De repente chegou a hora de colocar um projeto no Congresso, até vi uma vez um deputado daqui citar isso, para se aumentar o limite ou tirar do índice da folha.
Os servidores da educação saírem da folha de pagamento.
Porque hoje Maringá tem aporte financeiro, tem capacidade financeira de contratar, mas não pode, porque todos os servidores é 51% o limite prudencial. E nós temos prédios da educação, salas, que têm condições de colocar servidor, que teria condições de acolher essas crianças. Eu acredito, se não fosse o limite prudencial, nós já abriria 1.000 vagas de imediato. Porque nós temos prédios. Tem prédios para serem inaugurados que não podem ser inaugurados por causa do limite prudencial. Então, assim, o gestor fica amarrado nesses números também. Esse que é o complicado.
Que essa é uma situação de Maringá, né? Que ter dinheiro em caixa para contratar mais servidores. Não é a realidade na maioria dos municípios, né? Esse que é o problema, né?
Olha, até no estado do Paraná nós estamos com problema no limite prudencial também. O estado do Paraná é um estado com todo o contexto que está se vivendo, é um estado que teria condições também de oferecer uma modalidade dessa que está acontecendo em Maringá. E também oferecer uma estrutura melhor. Apesar que a estrutura física dos prédios, para o profissional estar ali do estado, nós temos que rever também. Não chega nem perto de Maringá. Uma criança, quando sai da rede municipal de Maringá e vai para uma estrutura estadual, tem um choque drástico. Se o pai tiver o mínimo de condição, o pai vai pagar. Porque a estrutura, a gente tem que criar uma situação que a criança tenha vontade de ir para a escola, como é feito na rede municipal. Então, são desafios que nós estamos tentando entender antes de haver uma cobrança mais incisiva para o governador, 3 meses de mandato, para daí tentar ajudar e somar. Se ele não nos escutar, nós vamos colocar de uma forma mais incisiva para que o povo se some a gente.
O senhor apresentou um projeto que foi muito debatido e teve muita polêmica, que foi a instalação de câmeras nas escolas. O senhor defende esse projeto ainda?
Olha, primeiramente, veja os fatos que vêm acontecendo em Maringá.
Em salas de aula.
Tem alguns fatos que colocam o profissional em xeque. E coloca, inclusive, os pais ficam desconfortáveis no seu trabalho, pensando na criança o que está acontecendo. Então, assim, nós respeitamos o profissional naquele momento, é um projeto meu, do vereador Otamir, do Bravin, nós respeitamos o profissional, vamos debater, vamos escutar, só que esse debate não aconteceu, o debate parou e não se falou mais no assunto. Então, eu acho assim, devemos escutar os profissionais, mas se a gente tivesse as câmeras, como tem em outras instituições, como privada, como na rede estadual, o profissional não estaria passando, de repente, uma injustiça ou já estaria um problema solucionado. Ajudando a polícia, ajudando os órgãos policiais. E friso, naquele projeto, não é que a gente ia ficar num Big Brother, ou ficar, aquelas câmeras, só o prefeito municipal, autoridade policial judicial poderia ter, rever essas câmeras, que nem agora esses fatos estão acontecendo, acesso às imagens. Não expor criança alguma, não expor o profissional. Eu acredito também que não teria prejuízo algum, só benefício. Então a ideia, eu ainda sou favorável que o projeto voltasse à discussão com os profissionais da educação e bem como eu levasse para a Câmara Municipal novamente e rever, porque o que está acontecendo agora é inaceitável.
Tá certo. Muito obrigada, deputado, pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição de vocês, que fazem uma reportagem sempre pronta, ouvindo os dois lados, e estou à disposição aqui do povo de Maringá, do estado do Paraná. Obrigado, Luciana, e obrigado aos seus ouvintes.
Conversamos com o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, deputado por Maringá, né, e comentamos aqui assuntos da Alep e também da educação em Maringá. Agora, 13h46.